Corpo de Bombeiros de Uruçanga completa 35 anos. Eu lembro muito bem quando foi instalado. Se não me engano, o prefeito era o Vanderlei Olívio Rosso. Era uma antiga reivindicação. Uruçanga não tinha Corpo de Bombeiros. E das cidades pequenas aqui da região, é uma das primeiras, um dos primeiros municípios a receber. Já temos aqui os convidados e nós vamos falar sobre esses 35 anos. É bastante tempo, muita coisa aconteceu nesse período, né? E o Corpo de Bombeiros certamente fez a diferença em muitos momentos. Primeiro Sargento Dione Elisandro Gonçalves Matos, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Uruçanga. Bom dia, comandante.
Bom dia, Bicudo. Bom dia também a todos aqueles que nos acompanham. Uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui junto com todos vocês da Rádio Marconi, que sempre abrem as portas ao Corpo de Bombeiros para a gente também estar passando as informações necessárias à sociedade uruçanguense.
É um dia de festa e certamente aumenta o comprometimento e a responsabilidade, né? Soldado Alessandro de Oliveira, responsável pela comunicação social, instrução e o ensino do Corpo de Bombeiros Militar. Ele que tem, inclusive, divulgado muitos cursos, novidades, informações aqui também para a nossa região. Soldado Alessandro, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. É sempre uma honra estar com vocês e agradeço o convite e a oportunidade.
Bom, cada ano que a Marconi completa um aniversário, eu fico feliz por estar aqui dentro. Né? Aquela sensação de pertencimento, de estar colaborando de alguma forma com o crescimento da empresa, né? E o Corpo de Bombeiros não é diferente, porque presta um serviço de qualidade para a sociedade, que precisa, né? E vocês hoje estão em festa, né? Vocês estão, nesse 2023, completando 35 anos, muitos bombeiros, soldados já passaram por ali, alguns já partiram e muitos estão aí prestando serviço. Estar ali 24 horas por dia de portas abertas é uma função muito nobre, muito fundamental, né, comandante?
Sim, sim, é uma história linda.
É, né?
Quando incluí no Corpo de Bombeiros em 2006, trabalhei pouco tempo em Criciúma e já fui movimentado para Uruçanga. Claro, nesse tempo de 2006 até hoje, já trabalhei em outras localidades, estou de volta em Uruçanga há um ano, está fazendo agora um ano que eu estou no comando, estava trabalhando no quartel de bombeiros de Sara, mas Uruçanga tem um contexto bacana. Claro que a inauguração do quartel foi por conta de algumas tragédias que aconteceram ao tempo, mas a gente também só evolui nas dificuldades, é assim que o negócio funciona, né? Porque, então lá, há 35 anos atrás, tinha-se muito esta necessidade de ter uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Uruçanga. A gente até recorda, e a gente vai falar do vídeo institucional que foi produzido para a gente relembrar, né, a nossa história. Ao tempo da inauguração, antes da inauguração, a gente tinha o atendimento em Uruçanga. Essa região, Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans, era realizado pelo quartel de bombeiros de Criciúma. Então, olha, a gente não pode falar em demora no atendimento, mas queira ou não queira, o tempo resposta ele era muito aumentado por conta da distância do quartel de Criciúma para a cidade de Uruçanga. Então, isso era uma reivindicação muito importante da sociedade, da comunidade uruçanguense, e eu vou arriscar a dizer, né, vou me atrever a dizer que muito por conta da vontade da sociedade é que realmente a gente teve a instalação do Corpo de Bombeiros aqui. As autoridades, elas foram impulsionadas pela sociedade.
Por isso que é importante a sociedade estar organizada e sempre saber de forma correta reivindicar aos seus representantes, seja o vereador, o prefeito, o deputado, né? Reivindicar, estar organizada, né? Não aquela reclamação individual, né? Que não funciona. A gente tem dito aqui sobre a importância das associações de moradores estarem sempre né, corretamente funcionando, né? E eu lembro que naquela vez veio um comandante, foi feita uma solenidade na Galeria Ivo Serafim, inclusive, com várias autoridades. Ali foi feito uma série de discursos, né? E instalado o Corpo de Bombeiros. Estou ficando velho já, o Alessandro, viu? Estou ficando velho, o tempo passa, né? Foi no dia 26 de maio de 88.
88.
Uma data específica e importante também que coincide com o aniversário da cidade, né?
Aí, exatamente, exatamente. Dia 26 de maio foi feita a inauguração. Mas o Oliveira até tem maiores informações. Foram várias reuniões, né, Oliveira? Vários momentos, né, que foram se conectando, inclusive este fato que você cita, Bicudo, que foi essa reunião, essa apresentação de fatos, motivos, né, na Galeria Ivo Serafim. Uhum. A gente teve outros participantes, né,
Soldado Oliveira? Exato. Nesse todo esse processo de necessidade, a gente até cita lá no nosso documentário, nós citamos esse primeiro episódio de A Necessidade. Uhum. Realmente, na época, havia essa necessidade de ter um atendimento mais eficaz e mais rápido, né? E então a sociedade se uniu, realmente foi um mutirão, né, de pessoas que trabalharam para que esse sonho se tornasse o que é hoje. E temos algumas figuras muito marcantes que contribuíram de certa forma para que fosse um sucesso. Entre elas eu cito aqui o ex-prefeito Vanderlei Olívio Rosso, que inclusive era o presidente da comissão de construção. Então ele estava à frente de todo esse processo de arrecadação de fundos, a questão de levar até o conhecimento do Estado essa necessidade, a população também. Tivemos a participação grande da Rádio Marconi na divulgação, além de outros jornais também, à época. A comunidade que realizou doações, são relatados nesse todo esse processo de produção do documentário. Nós tivemos acesso a pessoas que viveram a época, nos contaram detalhes muito, muito bacanas, assim. Cito aqui a dona Zelma Mariotti, representante do Lions Clube de Uruçanga. Também a questão, o Rotary Clube participou diretamente. Infelizmente, a gente não conseguiu contato com o representante que estava naquela época, mas nos repassaram a informação que tiveram uma participação bem efetiva, né? E toda a comunidade, desde da mão de obra, tinha pessoas que iam trabalhar no seu horário de folga lá no quartel, para construir o quartel.
A campanha do cimento, né?
Isso, a campanha de doação de cimento. Então, todo esse contexto contribuiu para que a gente tivesse sucesso nesse dia 26 de maio de 1988. E a partir daquele momento, as pessoas puderam ter um pouco mais de segurança. E com o passar dos anos, nós fomos evoluindo também e cada vez mais focados em proporcionar um atendimento de qualidade para a população.
Esse material em vídeo, inclusive, é um reconhecimento do Corpo de Bombeiros à sociedade que ajudou a construir essa história, né?
Exatamente. Essa questão do vídeo institucional, já que a gente adentrou nessa temática, primeiramente eu quero trazer o crédito total aí ao Soldado Oliveira e ao Bombeiro Comunitário Silveira, Adriano Silveira, que é especialista na produção de vídeos, esse tipo de serviço. Eu só tive a participação gravando, né, vídeos ali, ajudando na elaboração. E na autorização para o vídeo institucional. Então, aqui quero destacar a proatividade, né? Soldado Oliveira, como a gente estava brincando ali antes, fora do ar, ele é um menino muito proativo, é da cidade, gosta muito da cidade de Uruçanga, e ele tomou a iniciativa de produzir esse vídeo, que de certa forma trouxe, né, algumas informações que até a gente está divulgando internamente no Corpo de Bombeiros. Daí tem militares mais antigos que eles indicam que não conheciam exatamente a história, não sabiam que tinha sido daquela forma. Então até a gente conseguiu resgatar algumas informações do passado, porque se hoje a gente está aqui com a estrutura que a gente tem, com as capacitações que a gente tem em nível de bombeiro, militar de Santa Catarina, alguém esmagou esse chão, né, antes da gente chegar aqui. Então a gente tem que valorizar os nossos precursores, são militares de honra, civis que colaboraram em todo esse processo. Então a gente também, dentro desse processo, da Oliveira teve uma percepção muito bacana de relembrar, né, resgatar esse pessoal. Muitos já estão até na reserva remunerada, né, já a aposentadoria, né, nos termos civis. E ficaram muito felizes desse contato com o quartel de Corpo de Bombeiros de Uruçanga e com essa filmagem aí que relembrou as suas histórias.
Quando o assunto é ocorrência, eu até aproveito e deixo espaço aberto aqui ao nosso ouvinte, né, para relatar, né, alguma ocorrência em que você participou, assistiu, talvez foi até vítima, né? Trânsito, incêndio em mata, né, em edificação de domicílio ou empresarial. Quantas vezes você viu o Corpo de Bombeiros atuando nas rodovias, né, nas madrugadas, enfim, em qualquer hora, porque é 24 horas por dia atuando, né, trocando equipes e tal, então todo mundo ali sempre disponível, né? Inclusive eles enfrentam situações bastante adversas, né? Na questão de resgate, salvamento, não é fácil, não é para qualquer um. É assim que, esse é o termo que se usa, né? Tem que ter realmente muita preparação psicológica e física para enfrentar algumas situações, né, Alessandro?
Pois é, Bicudo. Nosso processo de formação ele é bem...
É rigoroso.
O treinamento é bem extenso, é extenuante, mas é necessário, porque cada vez mais as ocorrências se tornam complexas, cada vez mais temos que estar atualizados para dar um atendimento de qualidade. E nesse momento em que a pessoa liga para o 193, nós somos a última opção dela. Então, nós sempre temos que procurar ofertar o melhor possível. Então, o Corpo de Bombeiros não se furta disso, está sempre se atualizando, treinando, investindo pesado. Cito principalmente a questão aqui de Uruçanga, o nosso investimento nos últimos 10 anos, daí o comandante vai poder até explicar melhor essa situação, nosso investimento maciço na questão do atendimento operacional. Nós temos em Uruçanga basicamente os melhores equipamentos que os países de primeiro mundo têm, nós temos aqui em Uruçanga. Então, sempre objetivando dar um atendimento digno para a população.
Uhum. A última grande aquisição foi aquele caminhão, né? Um caminhão que é muito moderno, muito equipado. Isso. E que trouxe uma condição de trabalho para vocês, assim, de alto nível, né?
Então, a gente tem um caminhão que a gente chama do ABTR, né? Autobomba de resgate, tanque-bomba resgate. O que acontece? Além do ABTR, além do caminhão, foram adquiridos equipamentos. Basicamente foi isso que o Oliveira citou anteriormente. Para além do caminhão, que é importante, a gente precisa de equipamentos também de última geração ali, principalmente para que a gente possa atuar nas ocorrências. Então, o caminhão ele nos dá uma resposta rápida, um transporte de água, por exemplo, para incêndios de maneira qualificada. Uhum. Tem uma boa pressão, um caminhão com uma boa velocidade, mas também com muitos equipamentos, como, cito aqui como exemplo, a ferramenta elétrica que a gente tem hoje para desencarceramento. Para atendimento a ocorrências onde a gente tem vítima presa às ferragens dos veículos. É um equipamento elétrico, então é versátil, a gente aumenta a capacidade de resposta, a gente não demora tanto para desencarcerar uma vítima que esteja presa às ferragens. É algo que antigamente era um pouco diferente, a gente foi evoluindo, né? A gente partia de uma bomba, primeiramente era tudo manual, né? A gente até às vezes brinca, né? Era um pé de cabra, em algumas situações era uma serra arco, um pé de cabra, um moto abrasivo que jogava faíscas para todos os lados e a vítima acabava se assustando com o trabalho do bombeiro. Depois a gente evoluiu para o equipamento hidráulico, que era muito barulhento também, trazia um desconforto. Hoje a gente está com equipamento elétrico, que é versátil, rápido e não traz aquele som para amedrontar, para deixar de certa forma a vítima preocupada ali, claro, durante o atendimento.
Carlos Silva, um abraço. O 26º Grupo Escoteiro de Uruçanga agradece e parabeniza o Corpo de Bombeiros de Uruçanga. Felicidade e sucesso a todos os soldados dessa corporação. Sempre alerta, disse ele aqui.
Sempre alerta.
Carlos é um grande parceiro nosso aí de vários projetos, né? Uma excelente pessoa e um profissional aí de alto nível, né?
Estamos tentando colocar ele na condição de bombeiro comunitário. Ele esteve outro dia ali no quartel, conversou comigo. A gente já vai falar, né, Oliveira? Aproveitar ao ensejo já falar sobre o treinamento básico de atendimento a emergências. E ele foi até lá, né? Queria fazer algum treinamento. E eu, opa, a gente vai abrir. E a gente não imaginava que ele tinha. Até agora a gente está, de certa forma, contextualizando, socializando aí a fala dele. Mas eu não sabia que ele tinha esse interesse de fazer um curso. E daí a gente já aproveitou o ensejo. Não, então bora ser bombeiro comunitário. Vai ser um prazer ter aí o chefe dos escoteiros trabalhando como bombeiro comunitário, lado a lado com o bombeiro militar no atendimento a emergências. Acho que podemos falar um pouquinho sobre o treinamento, então?
Vou falar já. Eu quero ler um recadinho aqui, comandante. Ô, Jair, muito eficiente essa guarnição. Quando eu precisei, que meu esposo precisou, foi muito rápido a chegada deles aqui na minha casa, o qual faleceu dias depois, o esposo, né? Mas agradeço a todos, a Cida Peps. A Cida Peps é de Santana. Certo. Houve um episódio de uma casa que incendiou há pouco tempo atrás,
foi,
né?
Foi.
Eu não sei como é que foi a ocorrência lá, mas enfim, está feito o registro agradecendo também, né?
Certo. É, Santana a gente tem a questão do deslocamento que é queira ou não queira, é um bairro mais afastado.
Uma subida sinuosa, né?
A gente já teve investimentos lá por parte do poder público, então melhorou o nosso acesso lá, a gente tem uma parte pavimentada, né? Mas ainda é distante, mas se assim posso dizer, o povo de Santana, os moradores de Santana podem ficar tranquilos que a gente sempre faz o melhor, o Corpo de Bombeiros dá sempre o melhor para fazer atendimentos lá. A gente sabe da distância, a gente sabe que eles, quando nos acionam, é algo realmente necessário, é uma emergência, né, Oliveira? Então a gente sempre desloca com a maior destreza possível, com a maior velocidade dentro da segurança necessária, para fazer os atendimentos em Santana, que Santana faz parte do Uruçanga e a gente vai sempre atender da melhor forma possível.
Como é que se classifica a gravidade de uma ocorrência? Eu até não me arrisco a perguntar qual é o tipo de ocorrência mais difícil de atender, porque um acidente de trânsito é complicado, um incêndio, né, num edifício, muitas vezes num andar muito, muito alto é complicado, um incêndio numa mata é complicado, enfim... Como é que se classifica?
Essa classificação, de certa forma, ela é meio subjetiva. Né? Uhum. Cada ocorrência é uma ocorrência. Uhum. Cada emergência é uma emergência. Até destaco a participação da Cida, né, que a gente atendeu ela muito rapidamente. Que bom que ela dá esse feedback. É muito raro a gente receber feedbacks positivos. Assim, o pessoal é atendido, mas não volta para dar o feedback, para a gente saber como é que foi, como é que se desenrolou aquele atendimento. Mas também a gente não cobra isso, a gente sabe que todo mundo tem as suas prioridades e compromissos diários. Mas enfim, para quem está esperando, Bicudo, para quem está esperando, um minuto parece 10 minutos.
Exato.
Para quem está indo, um minuto é um minuto e ainda a gente vai mais rápido do que isso ainda. Uhum. E a gente entende quando o solicitante ele critica a demora do Corpo de Bombeiros, mas pode ter certeza que em Uruçanga a gente sempre dá o nosso melhor. Se a gente demorou realmente, é porque ou a gente estava empenhado em outro atendimento, porque isso pode acontecer, ou a gente não demorou, foi a impressão causada ali pelo solicitante, ou pela distância também. Em relação à complexidade que você mencionou, particularmente, eu acho que ocorrências de incêndio, onde a gente tem vítimas do incêndio, elas são mais complexas. Porque daí a gente tem que se desdobrar entre o atendimento à vítima e o combate ao incêndio. Então, são duas emergências em uma só. Foram poucas as vezes que eu tive que eu me deparei com ocorrências dessa característica, dessa natureza. Certo. E foram bem complexas. E a gente teve que se desdobrar. A gestão para o atendimento ele é mais difícil. A gente tem que ter um nível de concentração maior do que as demais ocorrências. Mas pode ser que em outra situação a gente pode ter uma situação de um acidente de trânsito, onde a gente tem múltiplas vítimas. Então, quando aumenta demais a capacidade de resposta, quando a nossa capacidade de resposta não consegue dar um atendimento de excelência, eu acho que aí, né, Oliveira, começa a ficar aquela ocorrência mais difícil de ser atendida. Porque daí, por exemplo, a gente tem múltiplas vítimas em um acidente, a gente sozinho não consegue atender. Uma ambulância a gente conduz no máximo 2 pacientes, 2 vítimas, e ainda por protocolo deveria ser só uma. A gente tem uma maca, a gente sempre dá um jeito lá de conduzir 2, mas aí tem que pedir apoio de outros quartéis, apoio do SAMU, por exemplo. Então daí a vítima está ali, está esperando, dependendo da gravidade das lesões, é necessário um tempo de resposta mais rápido no caso. Mas basicamente, meu ponto de vista seria isso em relação à complexidade.
Nos últimos dias, a gente verificou acidentes violentos na região, né? Aqui na região entre Uruçanga e Orleans. Ontem pela manhã, numa ponte em Estação Cocal. Nesta manhã, São Simão, né? Também uma colisão frontal violentíssima, né? E a gente, por aqui, já deduz que tem sido dias de bastante trabalho para o atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros, de todas as forças necessárias e mais próximas que possam atender. Né? Tem mais cursos vindo por aí também. O Corpo de Bombeiros está sempre formando novos soldados, vamos dizer assim.
Isso, Bico. O Corpo de Bombeiros é sempre focado nessa parte de programas sociais, em levar o máximo de conhecimento para a população, para que eles consigam, na hora de uma urgência, emergência, colaborar de alguma forma. Então, nós temos o nosso curso básico de atendimento a emergências, que é o SEBAE, né? Que é um curso onde a pessoa, todos que têm mais de 16 anos podem se inscrever no site, né? E feito isso, realiza este curso. E ao final é capacitado em noções de primeiros socorros, noções de combate a incêndio, noções de atuação inicial em acidentes, como você citou anteriormente. Nesses últimos dias nós tivemos uma crescente, principalmente na nossa área de abrangência, Uruçanga e Cocal do Sul. Nós estávamos alguns dias atrás eu estava fazendo um levantamento de dados, né, para que possamos monitorar a situação e procurar sempre alertar, né, a população, e principalmente em ocorrências relacionadas a acidentes de carro, acidentes de trânsito envolvendo motocicleta e automóvel. Tivemos uma crescente, principalmente nas rodovias, né? Então deixamos aqui, aproveitando o momento, para deixar um alerta, né, principalmente aos motociclistas, que acabam sendo mais vulneráveis. Então nesses acidentes acabam sendo os maiores prejudicados. Então, para que tomem bastante cautela aí, evitem forçar ultrapassagens, andem na velocidade permitida, deixem o capacete afivelado. Infelizmente, é uma orientação que ela não é tão cumprida, né, e se torna perigoso no momento de uma colisão, o capacete é projetado, enfim. Então, deixamos aqui as nossas orientações para que tenham bastante cautela para não se tornarem vítimas, né? Voltando à parte dos cursos, o SEBAE possibilita, então, noções de primeiros socorros de combate a incêndio. E temos o TEBAE, para quem quer se tornar bombeiro comunitário, trabalhar conosco nos atendimentos. Nós temos esse treinamento básico, que basicamente é uma parte prática do SEBAE. Você vai até o quartel, nós estamos com as inscrições abertas. Então, essa semana, do dia 12 ao dia 16, estão abertas as inscrições para o TEBAE, Treinamento Básico de Atendimento a Emergências. Este treinamento vai ser realizado no dia 24 desse mês de junho, é um sábado, né, no quartel aqui de Uruçanga. E as pessoas que se inscreverem irão até o quartel, onde irão aprender a usar o extintor, aprender alguns procedimentos de primeiros socorros, o uso do sistema hidráulico preventivo, numa edificação. Então terão uma noção bem bacana aí de como agir numa emergência.
Continue.
É só para finalizar aqui, Bicudo. Então no dia 24 é o TEBAE. Tá? Só que para realizar o TEBAE é necessário ter concluído o SEBAE.
O SEBAE primeiro.
Isso.
Né? Totalmente online, né?
Perfeito.
E até sexta-feira, agora, dia 16, a gente está recebendo as inscrições até às 18 horas.
Perfeito, é 18
até
horas.
Às 18 horas.
Muitas pessoas já se formaram e está aí mais uma oportunidade. Para fazer a inscrição, vai no site do Corpo de Bombeiros. Lá tem toda a orientação necessária, né?
Cursos ao cidadão. Acessa a aba lá no site do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Cursos ao cidadão. Bicudo, rapidão. É o último, né? É o último TEBAE que vai ser realizado esse ano. Então, para quem quer fazer o curso de bombeiro comunitário, que a previsão é para o segundo semestre, tem que ter feito o TEBAE, que é esse treinamento. Então, é a última oportunidade que a gente vai ter. E não vai ter, até aproveitando aí os ouvintes de outras cidades, a gente não vai ter curso de bombeiro comunitário em Sara e Criciúma este ano. Vai ser em Uruçanga, Morro da Fumaça, salvo engano, Forquilinha, né? São as cidades menores, no caso. Então, é a última oportunidade para fazer o TEBAE, que é pré-requisito para poder fazer o curso de bombeiro comunitário no segundo semestre.
Perfeito. A Cida, que agora há pouco elogiou o atendimento na ocorrência de Santana, ela complementa que eu tenho meu neto Israel Camargo, que é bombeiro voluntário também. Né? A ouvinte faz uma colocação. Cida Peps.
É neto ou filho?
Deixa eu ver aqui, vamos.
É o Israel Peps, ele é o bombeiro comunitário Peps, se formou recentemente.
Ela falou Israel Camargo Peps. Isso. Bom, tem um ouvinte que faz uma colocação aqui, o seguinte: existem algumas cidades, o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Quando se liga para o SAMU, vai direto para o Corpo de Bombeiros? Ela tem uma dúvida aqui, porque o SAMU é 192, o Corpo de Bombeiros é 193, né? Como é que está nosso tempo aí, Marcos? Temos a oração do Ângelus agora, não é? Meio-dia, não é? Eu vou pedir aqui ao comandante e o Alessandro que permaneça um pouquinho mais para a gente continuar essa conversa. Meio-dia tem a participação do nosso bispo Dom Jacinto Inácio Flá, no Ângelus, a oração do meio-dia, e a gente volta já já. Segura aí.
Você está ouvindo a Rádio Marconi FM 99.9, Uruçanga, Santa Catarina, nos vales da Uva Guete, também na internet www.radiomarconi.net. Rádio Marconi FM, a voz dos vinhedos.